Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. O número de incêndios na sequência de queimas leva a alerta da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Por tomar, o PSD sugere que autocarros de turismo passem a estacionar na rodoviária, no quadro da futura Várzea Grande. Cerca de 800 crianças criaram um laço humano em Tomar, em forma de alerta perante os maus-tratos na infância.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para este sábado. Períodos de céu muito nublado, ainda períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos no litoral norte e centro, a partir do início da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e sendo mais frequentes e intensos a partir da tarde nestas mesmas regiões, onde haverá também queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas das regiões centro e sul, em especial durante a tarde, e pequena descida da temperatura, em especial da máxima. Por falar em máximas, o Porto e Coimbra deverão chegar aos 15 graus, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Évora 16, Tomar 17, Santarém e Faro 18 graus.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O número de incêndios registado nas últimas semanas, resultantes da realização de queimas, fez com que a Autoridade Nacional de Proteção Civil emitisse um alerta com um conjunto de cuidados a ter em consideração perante a necessidade de realizar aquele género de atividades agrícolas e florestais. Tal como a ERTES avançou, desde o início do ano, 4 pessoas perderam a vida a executar queimas, números trágicos a que se podem contabilizar ainda quem faleceu na sequência de acidentes com tratores também em limpeza de terrenos. Nesse sentido, aqui ficam os conselhos da ANPC. Informar os bombeiros ou o Serviço Municipal de Proteção Civil antes da realização da queima ou queimada, indicando o dia e local. Respeitar sempre as interdições à queima durante o período crítico, bem como fora do período crítico, nos dias de risco de incêndio muito elevado e máximo. Escolher dias nublados e úmidos. Não realizar a queima queimada com tempo quente e seco ou quando o vento sopra com intensidade, já que provoca o descontrole do uso do fogo e aumenta o risco de incêndio. Preparar a área da queima queimada com a abertura de uma faixa limpa de vegetação em torno da área a queimar. Molhar a faixa de limpeza antes de iniciar a queima e ter sempre um recipiente com água ou uma mangueira junto do local. Não queimar grandes áreas de uma só vez, por forma a permitir maior controle do fogo. No caso da queima, optar por vários montes de pequena dimensão em vez de amontoados grandes. Ter no local equipamentos de primeira intervenção, designadamente água, pás, enxadas e extintores, suficientes para controlar a queima queimada. Acompanhar a localização desta intervenção, mantendo a atenção e vigilância. Caso a queima fique descontrolada, alerte o 112, leve consigo um telemóvel e, de preferência, esteja sempre acompanhado. Após a realização da queima ou queimada, abandonar o local apenas quando o fogo estiver extinto, reforçar a faixa de limpeza e rescaldar com água, caso necessário. Saiba que uma queima consiste na eliminação de sobrantes de exploração agrícola ou florestal que estão cortados e amontoados, uma área mais pequena e restrita, enquanto uma queimada diz respeito à eliminação de restolho, sobrantes de exploração agrícola ou florestal que estão cortados, mas não amontoados. Neste caso, uma área mais extensa e menos confinada. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Célia Boné, quer que sejam promovidas alterações na requalificação prevista para a Várzea Grande, em Tomar. A eleita centrou a sua intervenção nos autocarros, considerando que estes ficam obrigados a manobras perante o quadro futuro de circulação que se coloca para aquela área nabantina, sugerindo que o estacionamento dos referidos veículos seja direcionado para o parque da rodoviária que, se assim for, seria sujeito a remodelações. Para além disso, Célia Boné ainda pediu para que fosse criado um espaço para a colocação de um palco ou outro espaço de eventos no sentido de garantir a preservação do futuro piso da Várzea.
Entendemos que aquele espaço não é adequado, atendendo a que os veículos pesados de passageiros são obrigados a fazer marcha atrás quando se encontram estacionados e pretendem regressar à via, causando assim conflito de tráfego e aumentando o perigo de acidente. Além disso, podemos referir que não fica bem do ponto de vista estético. Sugerimos a alteração utilizando o espaço da rodoviária para estacionamento dos referidos autocarros, fazendo obras naquele espaço de adequação e reabilitação. Por outro lado, sugerimos um local próprio de tomada e largada de passageiros. Outra questão levantada pela bancada do PSD é a utilização da placa central da Várzea, atendendo a que o piso previsto tem limitações de utilização quanto ao peso suportado por veículos pesados e a sua circulação naquela placa, limitando o tipo de eventos aí realizados. Portanto, segundo o parecer técnico, não é possível utilizar aquela placa central por alguns veículos pesados para fazer depois os eventos, e daí temos algumas dúvidas na utilização daquele espaço. Então, sugerimos a alteração do estacionamento de autocarros para o local da rodoviária e a criação de um espaço que permite colocar um palco ou outra infraestrutura sem colocar em causa a conservação do piso, o que acarretaria depois custos mais tarde de requalificação de novo daquele espaço.
Cerca de 800 crianças de vários estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar, assim como outras diversas entidades, participaram na elaboração de um laço humano como culminar de um conjunto de atividades realizadas durante o mês de abril. Ações essas que fizeram alertar para os maus-tratos na infância. A ERT esteve presente no Estádio Municipal de Tomar, palco da iniciativa, e falou com Ana Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar.
A nível nacional e até a nível internacional, é um mês especialmente dedicado à sensibilização para a prevenção dos maus-tratos na infância, e aquilo que estamos a tentar fazer várias CPCJs do país, a nossa em especial, durante este mês de abril, tentou fazer várias atividades e tentou levar a cabo, e foi possível, com a colaboração dos agrupamentos de escolas, das escolas não agrupadas, das IPSS do Conselho, enfim, de todas as respostas direcionadas a crianças, até mesmo de idosos, e forças de segurança, pediatria do hospital, tudo o que é respostas que dão apoio a crianças, direto ou indiretamente. Este ano, pela primeira vez, resolvemos convidar as IPSS de idosos que dão apoio no Conselho, porque achamos por bem chamá-las a participar, estas IPSS, não só porque é importante a participação, mas também porque cada vez mais estão voltadas para a comunidade e não só para o trabalho feito dentro da própria IPSS. Chamámo-las a participar e elas disseram sim e participaram connosco. Foi possível durante todo o mês termos cerca de 130 laços que pedimos para nos fazerem e aderiram bastante bem, e esses laços estão em exposição em todas as montras, ou em várias montras, todas não, porque optamos por escolher as zonas onde passam mais pessoas. Falo da Corredora, da Alameda, João dos Santos Simões, Amorim Rosa, Rua dos Moinhos, Infantaria 15, enfim, todo o comércio local. Pedimos ao comércio local para apadrinhar esta causa e para nos receber os trabalhos elaborados pelas crianças, pelas amas, pelas educadoras, pelas professoras, por todas as pessoas que convidamos e que disseram que sim e que faziam connosco esta atividade. Este laço humano aparece aqui em jeito de encerramento das atividades do mês de abril, e este laço significa o porquê do azul, significa a cor das mazelas, das nódoas negras, tudo aquilo que é maltrato.
Esta iniciativa contou também com a presença da Presidente da Câmara de Tomar. Anabela Freitas referiu à reportagem da ERT que a violência a vários níveis é também uma questão de cidadania.
Efetivamente, a questão dos maus-tratos infantis, que foi aquilo que tivemos hoje aqui a retratar, aliado à violência doméstica e à violência no namoro, que tem apresentado um aumento significativo, é preocupante. E, portanto, é precisamente uma questão de cidadania, uma questão de consciência, e é nas camadas mais jovens que nós temos que começar a atuar. Sendo certo que muitas destas crianças, ou as crianças, ou a violência infantil, deriva também, às vezes, de agregados familiares estruturados, em que as crianças são expostas à violência, assistem a cenas de violência doméstica. Ou seja, tem que se concentrar, trabalhar junto das crianças para que no futuro não hajam esse tipo de situações, mas também tem que atuar junto dos agregados familiares para que precisamente estas crianças não sejam expostas a cenas de violência infantil. como sabe, a Câmara apoia a CPCJ, não é uma estrutura direta da Câmara, apesar da presidência da CPCJ ser da Câmara Municipal, e portanto nós damos os meios físicos, humanos que necessitamos. Agora, este tipo de matérias deveriam de ter umas estruturas mais profissionalizadas, é o que eu entendo, porque a atuação nestas áreas é uma atuação integrada e portanto não é de ânimo leve que se intervém num agregado familiar, porque as situações, até porque a própria situação do agregado, quando se chega a determinados grau de estrutura funda, e é muito e necessita de ser em tempo útil. E isso só uma estrutura profissionalizada, isto é igual para tomar, mas com para o país inteiro.
A indicação foi avançada pelo Correio da Manhã. O suspeito de raptar Marilyn McCann, a menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em 2007, terá tentado raptar uma outra jornal, La Voz de Galícia, onde um espanhol afirma isso mesmo, sendo que o alvo seria uma das suas filhas. A situação terá ocorrido em 2001. Durante a noite, refere o CM, a menina de 13 anos ligou para o quarto dos pais a perguntar se teria sido ele a entrar naquela divisão. O homem, de 45 anos, ficou assustado com a pergunta e decidiu ir dormir para o quarto das filhas. Foi aí que tudo aconteceu. O suspeito, que Andrés afirma ser o mesmo homem que raptou Maddie, entrou no quarto das crianças. Surpreendido pelo espanhol, justificou que só ia ver das meninas, cita o diário. 17 anos depois, esta denúncia é agora justificada após a família ter visto o retrato robô que tem circulado sobre o suspeito do suposto rapto da menina inglesa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 16 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Pombal, distrito de Proibida. No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês por furtos ocorridos em Vermoil, os militares abordaram o suspeito na via pública, sendo que o menor tinha na sua posse duas armas brancas. Procedeu-se de seguida ao cumprimento de um mandado de busca domiciliária, onde foram recuperados um medidor de temperatura, uma tábua e um ferro de engomar, um micro-ondas, uma máquina de café, um aspirador e uma mala de viagem. O suspeito, já com antecedentes criminais pela prática de furtos em residências, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Air, informação.
A empresa Resitejo já tem substituta à vista. Na recente Assembleia Municipal de Tomar, porém, ainda houve registo para a apresentação de algumas dúvidas, nomeadamente por parte da Coligação Democrática Unitária. Mas mais pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
A Assembleia Municipal de Tomar aprovou no decorrer da última sessão a proposta de estatutos da empresa local de natureza intermunicipal denominada RSTJ, Gestão e Tratamento de Resíduos. O município de Tomar deverá ainda votar a sua adesão a esta nova empresa, que vai substituir de futuro a Resitejo e que presentemente tem a sua região, mantém um conjunto de dúvidas em relação à nova empresa. No decorrer da discussão da proposta de estatutos da nova entidade, o deputado municipal da CDU, Paulo Macedo, lembrava a questão da dívida da Resitejo, que foi inclusive alvo de uma proposta aprovada em 2015 pela Assembleia Municipal e que referiu uma dívida de quase 3 milhões de euros. Paulo Macedo quis saber como é que está hoje essa dívida.
Isto era uma proposta em que se punha a dívida, que na altura era uma dívida de 2.966.863 euros, e a Câmara passava a ter uma cotização mensal de 1.500. E o que nós na altura aqui aprovámos é que não aceitávamos a determinação do valor da cota fixada em função das despesas de funcionamento. Na altura, até se dizia que também não se aceitava que no processo de revisão de estatutos, atualmente em curso, estamos a falar, logicamente, em 2015, se equaciona a existência maioritária de agentes económicos privados, foi aqui aprovado, uma vez que a maioria das cotas deve continuar a pertencer aos municípios. Dizíamos também, no quarto ponto, que se devia solicitar à Inspeção Geral de Finanças, à Agência Portuguesa do Ambiente, a realização de auditorias à Resitejo, visando garantir o cumprimento das regras financeiras e ambientais por esta associação. E, por fim, solicitávamos também à Inspeção Geral de Finanças que averiguasse o cumprimento pela Resitejo dos normativos constantes da Lei 50/2012, 30 de agosto, e da Lei 73/2013. Isso foi aqui aprovado por unanimidade. E até se pedia que a mesa da Assembleia Geral da Resitejo instavam-me à mesa para que reunisse com a maior urgência com o Ministério das Finanças e com o Ministério do Ambiente, e Ordenamento do Território e Energia. Pois bem, e na altura, em 2017, as perguntas que colocavam à Sra. Presidente era: depois da aprovação desta proposta por unanimidade, como é que está o valor da dívida da tal Resitejo? Como é que ela está?
Na resposta, a Presidente de Câmara Tomar recordava que este processo não tem sido fácil, uma vez que os estatutos garantem igual peso nas decisões de pequenos e grandes municípios. Referiu ainda que, no que se refere às dívidas, elas deverão transitar para a nova entidade.
A Resitejo, como sabe, e aquilo que está na proposta de estatutos, enferma daquilo, um problema que Tomar sempre disse que era um problema, que é o facto de todos os municípios terem igualdade de votos. E, portanto, bem podem os municípios grandes, e neste caso incluo Santarém, Tomar e Torres Novas, que somos os maiores deste universo, propor o que quer que seja em Assembleia Geral, que normalmente os municípios mais pequenos chumbam. Certo é, que houve reuniões com a Inspeção-Geral de Finanças, houve reuniões com a ERSAR, tem que passar sempre pela entidade reguladora, mesmo noutras matérias que não esta da constituição da nova empresa, e certo é que houve auditorias. Aquilo que eu sei é que a última auditoria, até elaborada recentemente, está a Resitejo, ainda entidade Resitejo, a aguardar o relatório da auditoria para se poder pronunciar em sede de audiência prévia. E, portanto, é sinal que houve uma auditoria recente. Aquilo que está preconizado é, e portanto vamos ver o que é que está desta auditoria, é para a nova entidade transitarem todos os ativos e todos os passivos.
A exposição Roteiros de Arquitetura Moderna em Tomar foi apresentada em livro, numa sessão que teve lugar na Casa dos Cubos, registro então para a apresentação do conjunto de trabalhos de investigação, exposição e catálogo, coordenado por Anabela Mendes Moreira e Inês Serrano, sendo que está em causa, recorde-se, uma exposição que nasce da parceria do município de Tomar, Instituto Politécnico e Legação do Centro da Ordem dos Arquitetos. Anabela Moreira e Inês Serrano, docentes no IPT, e os rostos deste livro, entrevistadas pela ERTES, abordaram aquilo que pretendem transmitir com esta obra.
O livro contém textos que nós desenvolvemos a partir de cada uma das obras analisadas. Portanto, as obras foram 5 edifícios públicos de arquitetura modernista, localizados aqui em Tomar, e 20 edifícios residenciais e de ocupação mista. E, portanto, nós compilámos um conjunto de textos que incluímos no catálogo, que é o livro da exposição, e, portanto, que tem um desenvolvimento maior sobre as obras que foram selecionadas.
Esperamos para já que para além do registro temporário, que é uma exposição, que no fundo tem uma duração limitada de um mês, o livro possa ter, precisamente porque é a sua presença mais duradoura, possa servir de base para outros trabalhos, até não em áreas comuns ou na mesma área, que possam, no fundo, continuar e evoluir e desenvolver o trabalho de base que nós temos feito e que ainda não está terminado. É um projeto em curso, claramente, mas o livro é um registro dessa fase do projeto.
Tomar é uma cidade, concelho, muito rico em termos arquitetónicos e patrimoniais.
Muito, claramente, aliás, aquilo que é o grande património do ponto de vista da arquitetura é um património que nem sequer é um modernista. A cidade é conhecida mais pelos seus monumentos do século XIII, XIV, XV, mas evidentemente que precisamente por isso nós quisemos que esta herança mais recente a nível patrimonial fosse também conhecida e divulgada. Só assim também podemos ter, digamos, um cuidado do património que seja mais, que envolva também a população e aqueles que têm tanto gosto pela arquitetura, pela engenharia.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.